Podendo diferenciar então, a foto de uma sobremesa está começando agora. Podemos iniciar então? Primeiro ponto que ficou como destaque é a apresentação da PCM. Anterior a isso, a gente já devia ter colocado isso no início da reunião da fase da manhã. A gente tem dois pedidos de inclusão de pauta. Tá? Um primeiro pedido é para reconstituição da comissão de bancas de concursos do campus e a apresentação da instrução normativa referente a parâmetros para composição e realização das bancas de concursos do campus de Adelho. Tá? Esse é um ponto, e o outro ponto diz respeito a financiamento. Ao projeto rede de monitoramento de gases de estufa de variáveis climáticas e fluxo de energia na Amazônia brasileira. Tá? Então são dois pontos de pauta que eu pediria a concordância de vocês para que a gente inclua e a gente coloca no final da lista, se houver tempo dentro daquela hora programada das 13 e das 15h30, a gente faz a avaliação dos pontos, senão a gente passa para a próxima reunião, pode ser? Tá? Então, na ordem, eu vou colocar o projeto de rede de monitoramento e, em seguida, a comissão de bancos, a reestruturação da comissão de bancos, bem? Então, por favor.
Esse projeto tem prazo para ser aprovado? Porque acho que ele poderia ser aprovado rapidamente.
Você sabe me dizer, Fabrício?
Esse é reaprovado
rapidamente. Ele já foi aprovado no conselho, em vez de utilizar aquele documento, que eu gostou do NEP. Eu acho que nós não temos muito para discutir. Acho que talvez poderíamos dar a próxima.
Ok. Então, a ideia é já voltar direto. Ok? Primeiro, incluímos na pauta? Sim. Uma vez incluído na pauta. Alguma manifestação contrária com relação ao. Algum comentário com relação a esse projeto de rede de monitoramento de gases, de estufa, de variáveis climáticas, de fluxo de energia na Amazônia brasileira?
Esse projeto do doutor, ele já vem fazendo esse projeto, já tem várias universidades no Brasil, que em relações internacionais fazem pesquisa de mudança climática a partir de fundação na Amazônia. Como anteriormente o projeto foi feito e não passou na fase anterior pela aprovação do processo departamental e na comunicação, e agora vai ser reformado, se não for programado pelo Estado, como tem uma norma agora que tem parte do departamento, nós discutimos com o departamental, foi aprovado e para cá se vai dar continuidade à parte final do projeto.
Tem necessidade de
nenhuma
estrutura?
Não, estrutura. Inclusive os equipamentos que tem, ele caiu, ele mete na USP e as medidas são feitas na Amazônia. Não é um projeto internacional. Ou seja, é só para manter a continuidade e oficializar o procedimento que passa pelo departamento, congregação.
Todos esclarecidos? Então, favoráveis à aprovação do projeto em questão, permaneça como estão. Contrários? Abstenções? Então, aprovado. E a aprovação da reestruturação da comissão de bancas de concurso e a instrução normativa para a composição e realização das bancas de concurso do campus de Adelho. Aprovamos a inclusão de pauta? Sim? Estão favoráveis? Permanece a condição? Contrários? Aprovado. Ok? Então, seguindo a ordem aqui, nós estamos no 11º item, aprovação da PCM do Programa de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática. Convidaria o professor, que eu não conheço o nome, Guilherme, para fazer a apresentação da proposta.
Boa tarde, Guilherme. Eu vou apresentar qualquer projeto. Essa votação foi da PCM, foi aprovada na votação. Então, só para você ter ciência de qual é a proposta da cultura, tá? É uma proposta de abertura de uma procuração
e ciência e democracia. Tá? Então, aqui são alguns objetivos, mas como a gente quer utilizar o know-how que tem os pesquisadores aqui em ciências básicas, ciências duras, né? E o pessoal, os pesquisadores em educação, criar um polo de pesquisa em educação e ciência. Essa é a ideia, fazer pesquisa mesmo sobre como melhorar a qualidade do ensino público, do ensino superior, e pessoas que são pertinentes ao ensino simples. Tá? Aqui são alguns objetivos que a gente elenca, e aí, dentro dessa proposta, também está a ideia de justamente estreitar o governo da universidade com o solo, visando já o novo plano de educação nacional, que justamente preconiza a ideia de se vincular à pós-graduação com o governo na qualidade da graduação. Então, como é uma licenciatura em ciência e matemática, faz todo sentido que a área de pós-graduação em ciência e matemática. Aqui é só para vocês terem uma ideia do que é o egresso, então, são as habilidades que a gente pretende formar e desenvolver durante o processo de formação de mestrado, e que é justamente trabalhar em cima de pessoas que são muito pertinentes dos problemas envolvidos na comunidade e no ensino de matemática e ciências, e a partir disso, a gente vai gerar conhecimento, não só um conhecimento básico de levar para a comunidade, fundamental ensino médio, né, relacionado à prática do nível do ensino, mas também sobre questões teóricas, para processo de aprendizagem, são para um mundo de pesquisa em relação de ciência, matemática e aqui então, só para vocês verem como vai ser a seleção, então, vai ser basicamente em três etapas, então vai ter a apresentação do projeto, a gente vai ver uma conta que vai ser selecionada para o projeto. O candidato depois passa por uma entrevista e por final uma presidência em qualquer idioma. Enfim, a gente chegou à conclusão que poderia ser qualquer idioma, e se for capaz de primeiro da conta do processo. Ou então ele vai trazer uma consciência para certificado. É o processo mais ou menos para pagando lá na universidade. Aqui é para. Aqui é para a quantidade de crédito, né, exigido para a titulação, são tipo de mestre. Então vão ser 26 créditos, 120 vão ser créditos disciplina, 6 créditos de dados complementares. Tá? Vai ser um descontínuo. E inicialmente 30 vagas de supervisão. Vai ter justamente uma ligação com a graduação, porque a ideia é de ter curso após a graduação em ensino, ciência e matemática, é óbvio a ligação direta com a licenciatura, né? As pessoas que compõem esse grupo de docentes. E aqui uma coisa que a gente discutiu bastante, porque a gente acha que realmente ainda que seja um pedido formal para a casa, a gente acha que é de fato uma característica intrínseca e original, e, a meu ver, cheguei a pouco tempo aqui, bastante sucesso na licenciatura da UFR, que é justamente congregar professores das mais diversas características de habilidade, a cara da ciência pura, como ele falou, e conseguir isso criar uma licenciatura que de fato necessita ciência, e que a gente tem visto, ainda que com toda a precariedade, foi muito sábio, tem coisas fantásticas preparadas para se ter realmente uma licenciatura de ciência pelo país. E aí a gente pretende, então, justamente criar essa situação que já é feita na graduação, de essa situação de dados, e juntamente com isso ligar o curso de licenciatura com essa pesquisa, com essa proposta de formação continuada, desde a pós-graduação do CAI, e a gente também criar um curto assim, já vai ficar com o nosso funcionário público de Japão.
Aqui é a infraestrutura, acho que a gente falar, no fundo é a infraestrutura que você conhece, o NIF, o laboratório informático. A gente já tem uma infraestrutura para dar um produto para
fazer. Pode fazer uma
pergunta?
Esse laboratório de micro, a gente chamou a atenção, foi o laboratório daqui, da graduação. Isso não é nenhum problema, mas é uma intercorrência sobre como que fica. Isso fica claro.
Olha, pelo que, quando a gente estava montando, o que a gente viu assim, que muitas das pesquisas em ciências acabam usando os laboratórios de liberação. Então, desde que haja a comportamento, o professor faz parte da prova e usa o laboratório, que não caso horário, que não vem fazendo o tecido, então a parte é bastante comum, já nas outras relações de ensino, ciências fazem esse tipo de. Então não é necessário, um laboratório só para isso. A gente pode fazer um outro laboratório.
Na época que o programa desenvolveu isso no programa de pós-graduação, acho que pode me lembrar de lembrar isso. Também foi uma discussão que a gente teve com o Pinhé. Quando foi feito todo o levantamento da necessidade dos laboratórios de graduação, não foi contado com os. Para a pós-graduação. Então a gente também adequou isso, e aí a resposta que eles fizeram é que o uso em si é sempre menor, né? Porque a maior parte dos laboratórios serão os outros laboratórios privados para a licença pública.
É, não é, na verdade, não é, necessário como prejudicado. Aqui, só para vocês terem uma ideia de qual que. Qualquer estrutura, né? Esse tópico vai ser um mestrado enviado para a área de ensino, na CAPES, tá? E vão ter duas linhas de pesquisa: ensino aprendizagem de ciências da natureza e matemática e transversalidade no ensino de ciências da natureza e matemática. Eu só reforçar que a própria escolha das linhas foi voltada para um estudo muito rigoroso que a gente fez e olhar todas as pós-graduações do país. Então, você está de acordo, né, com os outros estudos de pós-graduação que existem para uma área de ciência. Então, está dentro do critério que tradicionalmente existe. As disciplinas, então, seriam três disciplinas obrigatórias e duas disciplinas eletivas. Vou mostrar como é que elas vão ser distribuídas ali. São, até o momento, a gente tem 22 docentes farão parte, 18 vão ser permanentes, 11 docentes da linha 1, 7 da linha 2, e vão ter 4 colaboradores, 2 docentes para cada linha de pesquisa. Os colaboradores, a gente conseguiu a colaboração de 2 professores em especial, que são medalhões de ensino físico, mas para a fundação do projeto do ensino físico, e que a Ana Maria Professor Carvalho e o Luiz Carlos Menezes. E os outros dois professores, um da linha matemática, que é a Ana Paula João, e o quarto, também, na hora que o professor de educação inicial, que a gente se chama de professor inicial. E a ideia dos quatro não foi, foi isso que eu gosto de sempre ressaltar, porque eu acho que é uma diferença da minha vida nesse curso. Assim, esses quatro não foram para o Rio para casa para feliz. Só com os doutores, já com esses 22 que fazem parte permanente, todos eles passam pelo pé da casa. Esses quatro que entraram é justamente para nos guiar no processo da aposta de todos. São pessoas sem experiência, que a gente vai aprender um absurdo com isso, não é burocrática, como vão aumentar os caras que 70 mil peitos. Os caras estão na montanha, estão fazendo melhor que eu. Aqui é o número de projetos por linha, professores por linha, que eu já disse, tá? Que é só para vocês terem uma ideia de quais são os projetos que vão se tratar nessas linhas, tá? Então, formação de professores de ciência, natureza e matemática, ensino de ciência e matemática, sua articulação no contexto escolar e não escolar, não formal. História de tecnologia da ciência, da natureza e matemática, aspectos cognitivos, ambientais, sociais, políticos, ensino de ciência e natureza.
temáticas. São os quatro grandes projetos que vivem as duas linhas, né? Dois para cada um. E, novamente, esses projetos estão empregados nas pesquisas nacionais e internacionais de ciências. Todos esses projetos tratam de questões temas que são contemporâneas, que são feitas no momento acerca da dificuldade de aprendizagem no ensino de ciências matemáticas. As disciplinas, como já tinha dito, serão 20 créditos obrigatórios. Então, 12 créditos que os alunos terão que cumprir em cada um dos tipos temáticos que eu vou mostrar agora, e 8 créditos eles podem escolher onde eles quiserem, pode ser até em outra graduação, outra universidade. 12 são ligados estritamente às disciplinas apresentadas, e os 8 têm uma flexibilidade maior para criar os conteúdos temáticos. Esse é o primeiro grupo temático, são 3, tá? Que são os fundamentos científicos. A gente sabe, é um cenário nacional, uma carência na formação das vezes de conteúdo, de ciências, de matemática, mesmo que a gente possui muito. Desse ponto de lidar com especificidades da física, da química, da biologia, da matemática, pois esse é o primeiro núcleo que é fundamento científico, que é o personagem voltado para a ciência por si, né? E aí seria o tópico de ciência da biologia e da matemática se ensina, tópicos avançados em física, tópicos avançados em química e também o tópico de biologia, para tratar a ciência por ela. E aqui e para cada disciplina oferecida, tem a ela associada a sua linha de pesquisa. Uma coisa que eu acho interessantíssima aqui é que elas vão ser dadas no módulo que a gente quer congregar os professores aqui. Então não vai ser disciplina do outro ano. Disciplina da biologia, e aí vai se juntar professores de biologia. Vai ser uma disciplina de ciência da natureza, vai juntar um de cada área para dar essa disciplina. Vai ser uma coisa modular, no sentido de realmente articular e integrar as linhas. O núcleo temático 2 já é ligado à metodologia de pesquisa. Então, vão ser disciplinas fundamentos e métodos de pesquisa. Também são pesquisas que são disciplinas vinculadas às linhas de pesquisa, tá? Com o mesmo esquema de distribuição de professores, vão ser disciplinas de um professor. E aí vai ser estatística para pesquisa em ensino de ciência e matemática, fundamentos teóricos e metodológicos para pesquisa em ensino de ciência e matemática, e projetos de pesquisa em ensino de ciência. Agora é a maior, que é o núcleo temático do domínio geral. Essas disciplinas abordam todo o espectro de pesquisa que é feito internacionalmente e nacionalmente em ensino de ciências. E aqui tem um viés um pouco mais específico para cada núcleo, né? Para cada desejo formativo lá do aluno. Então, abordagem histórica do ensino de ciências, alfabetização e letramento científico, história da educação e ciência da natureza e matemática, formação de professores, educação para o meio comum, temas transversais em ciências e matemática, meio ambiente e ensino de ciências. Ensino de ciências e matemática em ambientes virtuais e não formais, tópicos especiais em ensino de ciências da natureza e da matemática, docência do ensino superior, desenvolvimento humano no processo de ensino e aprendizagem e epistemologia do ensino. Então, esse seria o quadro da disciplina. Aqui é o quadro de produção, que é a carta exige, mostrando, mas é aqui que diz, todos os professores se enquadram no critério de publicação da carta, tá? Vou passar, por favor. Aqui também é o resumo da produção em cada um dos pares. Então é uma equipe que se posiciona bem entre as universidades. Aqui não, só lembrando que os quatro estão aqui. Os quatro não vieram para encher a cápsula feliz, realizada. Aqui é a distribuição por cada um dos membros. Aqui. O quadro que eu acho mais interessante, cadê esse aqui? Só para vocês verem como que está a distribuição da publicação, comparando a Unifesp, que é o amarelinho, com a Federal do Paraná, você, Santa Catarina e Bahia. São todas. Isso é a comparação da multiplicação dos quatro docentes do programa de pós-graduação de ensino de ciência dessas quatro universidades. Então a gente está. Algumas a gente melhora, as outras a gente está exatamente igual. Ou seja, a gente tem um mundo de publicação bastante coerente e totalmente inserido dentro das universidades, tanto a mais próxima da Federal do ABC, quanto a mais distante que a gente está exatamente no que a gente tem dentro. E precário, não melhorar a gente, segura a mão. Aqui é. De novo, é só quem são os professores, enfim, número de orientação e tal, agora são só detalhes técnicos, orientações concluídas, número de financiamento. Eu acho que no fundo é isso, agora é só coisa técnica.
É, a parte
do
financiamento,
é o financiamento.
Tem que amassar
a financiamento. É, isso é. O total final dos recursos. 1.063.000. Então tem recursos vindo de diversas agências de fomento, ou seja, é um grupo competitivo no sentido de buscar financiamento, né? E capaz de buscar ainda menos só uma certa tranquilidade, que vai levar a ver dinheiro de alguma forma, há possibilidade, é um grupo capaz disso. E aí são só os critérios da área em cima. Método, isso, acho que é isso. Enfim, a ideia em geral é isso, e aí, agora, as dúvidas que vocês tiverem, a gente tira.
Eu acho que tem que pensar no futuro deles, né?
quanto mais individualizar a construção de pós-graduação aqui, menos chance de ter de fôlego de reivindicar a cultura. Então é uma regra de um equilíbrio, fim, fazer nele, porque é uma rixa. Nada trivial de se resolver. Porque acaba, para mim, na minha visão, não está amarrado ao outro. O fato de você conseguir aprovar uma pós-graduação, ao meu ver, é uma força mais do que você tem que Então, como se resolve isso? Eu não tenho ideia, mas pouco pensamento para o futuro, né? Como é que eu quero andar com festa para 4 anos de estudante? Eu acho que está muito caminho. Tem que ser assim, entendeu? E aí, agora, como é que se está comendo isso? Para uma conversa.
Tem duas coisas que nós podemos fazer, é IMIATA e é o processo. A IMIATA é nós começarmos a ver o início de cada ano, ou 8 anos para alguém, para ver como é que funciona, durante as mesmas aulas de pós. No início de ano, cada programa tem o seu planejamento todo. Bom, porque isto facilita a avaliação dos membros da secretaria, e por até no caso dos laboratórios, para nós realmente vermos a nossa real capacidade de atender. O outro que resulta disso, se nós não fizermos isso, se não tivermos dados para uma análise, é que caso nós chegamos à conclusão que realmente existe uma situação precária que está prejudicando aos funcionamentos, aos suportes, isso tem que fazer parte da nossa análise da fase séria. Tem a ver com a reorganização do espaço e conclusões sobre a necessidade de mais espaço. Eu não estou falando de perigo, estou falando da fase zero, isto é, pode ser período de 3, 4, 5 anos que nós não sabemos ainda. Isso é o jeito que é o objetivo para este ano. Então, um é o planejamento, para ver qual é a nossa necessidade, o outro é uma ação que resulta da análise da realidade. Temos que fazer isso este ano.
A gente não tem conseguido fazer, mas na verdade nós temos esse planejamento anual. O grande problema é que nós não conseguimos colocar isso em prática, porque embora nós tenhamos aprovado na comunicação que assim, nós teríamos autonomia na sala de aula, até hoje a gente não conseguiu, né? Porque não existe uma compreensão de que a gente precisa dessa autonomia. Então tudo fica para lá da graduação. Então a gente precisa, né, efetivamente, para conseguir os planejamentos discutir isso de novo. Porque senão não podemos mais entender o calendário da graduação para não só ter as áreas, então eles são funcionários. E o outro não é só a infraestrutura física, também é uma infraestrutura de pessoal, né? Talvez seja o problema mais grave ainda do
físico. João, a gente tem a nossa principal concorrência nesse desde outubro, novembro, ela está com a secretaria. É, e a resposta que a gente tem é que sempre as salas são cortadas e se resolve toda a preocupação. E somente depois disso essa distribuição vai passar para a pós. Né? Agora, eu concordo com o que o Zé falou, o nosso maior problema não é sala de aula, porque embora a gente tenha dificuldade, muitas vezes é um dia antes de iniciar aquela disciplina que você sabe aonde vai ser, eu acho, pelo menos na biologia química, não tive nenhuma informação que a disciplina não ocorreu porque não tinha local. Acho que o problema mais grave é a secretaria. Né? Então, não estou falando como Câmara, porque eu estava na Câmara quando esse programa foi aprovado, dou um super apoio desde que eu aqui, sempre briguei e achei, falei, não, a gente tem que abrir os programas de pós-graduação, né? Vamos dar a cara para bater, foi o que a gente fez até hoje, a gente sempre foi lá na reitoria e falou, não, tranquilo, a gente tem secretária, a gente tem sala, a gente tem tudo para aprovar. Depois a gente dá um jeito. Só que a gente está numa situação que assim, não tem mais como dar um jeito, né? A gente tem duas secretárias para 7 programas, sendo que uma secretária está sendo transferida, né? A vaga da secretária que foi transferida há 1 ano até hoje não voltou, então não veio uma pessoa, não sei se não sei a vaga, mas não veio uma pessoa, né, realmente para a pós-graduação. E a gente tem vários problemas, inclusive, de não é só as pessoas de treinamento também, né? Então, os alunos reclamam que muitas vezes os testes não são lançados adequadamente no histórico, planilhas com datas que estão erradas, e-mails. Então, só para vocês terem uma ideia, a Fátima seria quê? Porque só a Rita não dava conta de atender todo mundo. Né? Então, dentro desse cenário, como que a gente pode fazer funcionar mais no programa? Então, acho que houve um compromisso dessa comunicação de que só vai funcionar se a gente realmente tiver secretário suficiente, ou então todos os programas vão parar embaixo. É isso que está funcionando, porque cada vez as coisas estão degringolando, né? Porque ninguém tem mais força para fazer. Os coordenadores que fazem muitas coisas.
Concordo com essas queixas da pós-graduação. Eu acho que a pós-graduação precisa ter questão de um momento novo no campus. É uma questão de um processo de crescimento e que é necessário dar nova fase. Vocês estão no campus que começou a crescer essencialmente pela graduação. Nós estamos aprendendo a pensar tanto pela graduação, reúnindo todos os critérios da graduação. A extensão é uma coisa individual para o docente fazer. Agora nós estamos instrumentando a pós-graduação da pesquisa, onde existem demandas que vêm, que são geradas pela própria pesquisa, que não vem necessariamente da graduação. Por exemplo, o perfil do Sérgio Gama solicita do pesquisador de usar a pesquisa, a relevância da pesquisa que faz, e o perfil que não é gerado pela graduação, é gerado pela pesquisa. Bom, como que pode fazer essa discussão, fazer demandas de sala, de espaço, e de fato ajudando a pensar que existe ensino, a graduação, a pesquisa, e que nós estamos discutindo a necessidade de ter uma política geral de extensão, de espaço, não só físico, mas espaço político, de fluxos, de gerenciamento, para de fato poder comprovar pós-graduação e a extensão, que também é uma coisa que está atrofiada no campus. Então, acho que esse ano, para poder dar vazão a esse crescimento da pós, temos os fluxos, os espaços, de ser contemplado politicamente, ser ouvido, ser respeitado, entendeu? Acho que nós estamos pensando no espaço, de ter ao pé da igualdade com a graduação, com a extensão, e a gente gerenciando isso. Então, acho que são um momento novo do campus, eu acho que é importante a gente perceber isso. E com todas as dificuldades, assim, nós temos projetos, e com esses projetos, realmente cabe nos solicitar, por exemplo, aumentando o número de docentes aqui no campus. Nós estamos naquela situação, se a gente não crescer, não fizer pesquisa, vocês só campus para a pesquisa. Então, aqui estaria dando esse programa, dando vazão a, pelo menos, 30 docentes, que tem os que estão cadastrados, que estão, ainda não estão, mas 30, 40 docentes, que vão participar de uma pesquisa e de alunos, pegar os alunos que saem da graduação e teriam um caminho aqui, né? Qualquer aluno que sair da graduação aqui pode para fazer uma pós-graduação no ensino. Então, acho que é uma questão importante para o campus, que ajuda nessa questão do amadurecimento do campus, a gente se vê como vai definir também o perfil. Nós somos um campus que, de fato, faz graduação, faz pesquisa e faz extensão. Né? Acho que a gente precisa dar alguns passos nesse sentido, esses mais passos para a pós-graduação do
campus. Então, cara, João, Décio, depois a Suzete.
Essa é a proposta. Assim, se vocês tiverem no bolso essa prioridade de CNPq, que saque a gente na proposta de vocês. Os colaboradores não são contabilizados na produção. Então, precisa dar de saque. Os projetos, claro, os projetos financiadores e financiadores de fora, que parece que são projetos que vocês do programa participam, não necessariamente por dentro.
Porque a gente colocou ali só
os projetos. Só os projetos. Porque a gente tinha a FAPEF, tinha.
Então a FAPEF foi eu, estou aqui lá para a
empresa. Tinha o Marinho também, mas então eu achei que pudesse ser colocado. Então, nesse saco da sua apresentação.
Todos os
coordenadores.
A gente
fez exatamente isso. Os professores que participam, a gente tem uma sessão de convênios e delegações com outras universidades. E aí a gente iniciou todo mundo. Mas na hora de colocar o financiamento, a gente só colocou aquele 1.200.000 que está
no
mundo. O que é isso? Esses programas que estão aparecendo, né? Nesses 8 anos que eu estou aqui no campus de Atena, eu sou da área administrativa, né? Estou acadêmico. Mas, de certa forma, mesmo sendo administrador, apesar do trabalho da gente ser voltado por aqui, o acadêmico, né, possa funcionar corretamente,
Eu sempre procuro dar minha contribuição, né? Desde 2007, no início, eu fui a comissão de extensão, né? A professora Carolina, já tem quase 6 anos que eu estou aí atuando com o professor Romero em curso de educação de extensão também. Então, eu sempre procuro dar minha contribuição, né? Na medida do possível, e participar também desse debate. Essa será a primeira que você deve enquanto servidor. A segunda é que eu também sou professor da rede agora, do aula de matemática, né? E já estava aqui fazendo meus planos, conversando com o André, que no futuro é muito distante, né? Eu tenho que me ausentar de lá para poder, né? Pedir licença lá para fazer, nesse momento eu não posso, mas no futuro próximo, quem sabe até participar de um programa de mestrado desse aí. Uma honra. Oi?
Já garantiu?
Aí então, seria uma felicidade enorme de participar disso daí também. Mas eu acho que, como técnico administrativo, né, como eu preciso do técnico administrativo, apesar da professora Suzete já ter colocado a sua cara também, essa questão do espaço, né, e eu também sou da Comissão de Espaço Físico, né, essa questão do espaço é um problema sério que nós estamos enfrentando aqui. E o problema de pessoal, né? Então, enquanto representante dos técnicos administrativos, eu até ia dirigir para você, mas a professora Suzete, acho que já deu a informação também, saber se hoje as secretárias que estão nos programas de pós, se elas estão em conta, porque ela está falando ali, quando uma série de férias, a outra nem consegue dar conta, nem ela está perguntando o que está fazendo, né? Mas assim, eu ouço, se for para pensar no mérito da coisa. Eu também ouço nesses últimos 8 anos sempre essa fala, né, de vocês, eu concordo plenamente com isso, de o que mede realmente o grau da universidade, a qualidade da universidade, e a produção científica, seja nos programas de mestrado, seja nos projetos de pesquisa aí que estão sendo desenvolvidos nos laboratórios, né, isso é o da produção, isso é apesar da gente ali na administração sempre ficar preocupado com o orçamento do custeio, né, mas o mérito da coisa não, né? Ela tem interesse, né? Já era para ter uma bandeira aqui, mas acho que algumas dessas preocupações que foram colocadas precisariam ser pensadas e resolvidas.
A única coisa que eu falei é que a gente discutiu isso profundamente. Eu concordo com o
carro.
Eu concordo com o problema maior que é o fascismo, mesmo que isso tudo eu acho que está direito mesmo. E o problema grande mesmo, que vai, eu acho que é um problema sério, isso é uma saída emergencial do mercado, pelo menos internamente, é que a gente já procurou, recebeu e tal, é que a gente escolheu uma coordenadora porque é necessário uma coordenadora. Mas na verdade é um estudo de coordenação. E aí a gente já está consciente com 6 pessoas. A gente já está consciente que a gente vai ter que fazer essa tarefa dentro da gente de alguma forma. Então a gente vai escolher o que já sabe que vai fazer essa demanda, e aí a gente vai tentar minimizar o máximo que é o foco do reunião do desejado, mas minimamente a gente já está ciente que isso é um problema significado. E a solução que a gente vai fazer é o próprio grupo tentar gerir isso até algo. Mas eu concordo com a gente com ela, acho que tem que haver um comprometimento. Para poder o pessoal tem que ter, senão não se vai ficar bem.
Eu acho bastante necessário uma atividade dessa, mas quando a gente chegou, só para você deixar claro, quando a gente tomou essa carta, não é nosso objetivo uma barra. A gente quer que vá para frente. O que a gente quer é que a congregação assuma uma responsabilidade junto com a gente, né, de ter essa parte da secretaria mais. A lei da diferença que a gente quer. Isso que a gente quer. Né? Porque a congregação toma ciência da necessidade de a gente ter que brigar por essa barra para a conservação. A gente sabe que isso vai entrar esse ano, né? Isso vai ser caminhado esse ano, provavelmente, se Deus quiser, ano que vem, esse programa seja aprovado em si, então a gente tem um ano aí para aprovar. Agora a gente tem esse compromisso com a congregação nesse sentido. A gente não abrirá esse programa sem ter essa outra vaga nesse momento da transição. A gente não quer de forma nenhuma vaga. É um programa que tem método e a gente já sabe como a gente teve tanto tempo aqui sem pós-graduação, quanto a gente tem uma meta disposta dentro disso. Então é esse compromisso que a gente quer. Então, não super normal que é no sentido de problema, como mas a gente quer um programa antes, né? Junto com os outros, porque esse programa nem é meio só esse programa, além de apoiar os outros que estão aí. Então, dizer que o programa vai assumir essa responsabilidade, na verdade, não resolve o problema que é que já vem de outra coisa. Não é um problema para vocês.
Eu acho que isso já existe uma. São três vagas secretárias. Secretária e que seriam para a pós-graduação. No entanto, essas são vagas que já estão aprovadas, já que o governo ainda não foi preenchido. E nesse sentido, a distribuição do RIPA só foi acordada, é melhor, porque ali a gente acredita que preencher duas vagas. Então, seria a FATA e mais duas pessoas que o que acontece é que no início desse ano houve um bloqueio de todo esse processo que foi proposto ao mandato de segurança. Então tudo ficou bloqueado, tanto que eu conversei com a senhora ontem, ou aqui ontem, sobre a questão da distribuição da renda que podia imprimir todo o funcionamento. Ficaria apenas uma pessoa. E tanto que isso já está pendente. Nós podemos bloquear isso, se a Câmara de Regulação disser bloqueio, mas eu não vou fazer isso sem a nossa indicação. Porque a gente, aliás, ainda hoje de manhã, na outra conversa, se esforça a ficar mais tempo se necessário. Então, vocês precisam me avisar. Porque eu também só aceitei a discussão porque havia essa acordo. Então, são três vagas. E eu posso anunciar aqui que as duas secretárias que estão na linha de entrada para essas vagas são alguém que é de Barueri, portanto, é muito improvável que alguém te venha. Mas existe uma secretária que é daqui de Diadema. Então, muito provavelmente, no prazo de 30 dias, ela poderá tomar a decisão sobre a sua posse. E talvez venha mais cedo do que nós pensávamos ontem. Então, reparem que aqui há uma certa crise, às vezes nós temos as vagas, muitas vezes há uma crise para as pessoas virem de alguém que está ocupado os lugares e iniciar o exercício. Então, existem três vagas comprometidas para a pós-graduação. Tudo o resto é burocrático e nós temos que lidar com essas dificuldades. Em qualquer momento, nós podemos ficar sem citar eles da pós-graduação por alguma tragédia. E aí, o que vai acontecer na pós-graduação se isso acontecer? Aí eu espero que as situações justas assumam. E aí não é algo a ver com o sistema, é algo a ver com a tragédia. Vai parar a pós, deixar de ser citado? Essa é uma real que temos que discutir, porque as tragédias acontecem. Então, temos que ter um pouco mais de calma também, porque eu acho que o objetivo é termos que ter uma pós-graduação forte. A congregação e a direção têm que fazer tudo para dar as condições. Temos três vagas hoje. Eu penso que, dada a crise dos últimos anos, é algo aceitável pelo próprio meio. Temos a questão da infraestrutura. Este é um ano, nós, é um ano da infraestrutura. Vamos resolver esse problema e perceber qual é o problema e como resolver. Então, eu acho que essa congregação, eu quero falar pela congregação, estou falando de mim, deve ser um interesse compromisso muito forte. E eu acho que nós estamos caminhando. Essa é a minha percepção.
Eu entendo perfeitamente essa condição de que a gente consegue resolver, né? Nós temos um grupo de coordenação e esse grupo vai tocar o programa, porque é isso que a gente já faz, né? Secretário de Odessa também, né? Isso já é o que acontece. A gente faz muitas vezes o serviço que seria da secretaria. Então isso já é o que acontece. Né? Mas tem algumas coisas que a gente não consegue fazer e que vocês também não vão conseguir. Então vai ficar para a secretária, que é cadastrar o aluno no CIL, porque só tem uma senha, né? E essa senha não é passada para você. é só para a secretaria, então isso você já não vai conseguir fazer. Os alunos ligam para pedir informação, eles não vão ligar no seu laboratório, eles vão ligar na secretaria. Então, de toda forma, mesmo com toda a boa vontade, a gente precisa ter consciência de que vai sobrecarregar a secretaria. A outra coisa, né, João, é que a gente de fato tem três vagas, aí você já pode me corrigir, mas essas três vagas eram quando nós tínhamos quatro programas aqui, dois de fora, nem estava contando com o programa de farmácia. Quando foi aprovado o programa de farmácia, foi encaminhado, aliás, antes de ser aprovado, já tinha sido encaminhado para a professora Virgínia e para a coordenadoria, pedindo demais para o secretário, para que tivessem quatro vagas. Então, de fato, são três, mas eram três contabilizando, nós tínhamos seis programas, e não sete, e aí se for aprovado outro. Né? Então, de todo jeito, tem um déficit, que é importante a gente lembrar isso.
Só um comentário em relação a isso, eu acho que concordo, eu acho que por mais que assim, eu falo os verbos de tentar pedir por mais secretária, enfim, fortalecer a própria programação, né? E a gente ficar dentro do retinho e não tratar o problema em si. Mas ao mesmo tempo, eu quero puxar também, né? A gente já vê ele, ah, eu vou fazer o que fica esperando a hora que volta. Então, por isso que eu acho que há de haver uma maleabilidade para ligar as coisas. Ao mesmo tempo que é necessário mesmo exigir que a gente tenha condição de trabalho por isso, por esse horário, ao mesmo tempo também se for ficar esperando todo mundo entrar para que as coisas aconteçam, a chance de não acontecer nada muito ruim. Então, se você olhar, se for a festa do povo mesmo, tem que substituir a graduação. Então, tem que fazer a festa dos próximos, que eu não gosto de nada, não. Ao mesmo tempo, a gente segura o valor das aulas que a gente faz, mas o que a gente faz. Né? Eu acho que é necessário. O que não se pode fazer é fechar os olhos e achar que está tranquilo e a gente vai resolvendo tudo. Mas achar um meio mesmo, eu acho que é a necessidade muito grande.
Acho que é importante deixar claro também para a corretoria essa necessidade, porque, como eu já falei, né, quando a gente vai apresentar lá, nós falamos, não, nós temos secretaria, nós temos secretária, tudo lindo, maravilhoso. Não é essa a realidade, a gente também, de repente, a hora da congregação encaminhar junto com o homem, dizendo, olha, tem médico, nós precisamos, mas nós temos que ter funcionário, porque do jeito que está, não dá. E só para terminar, eu falo, João, quando você falou, ah, se tiver uma situação caótica, quando tem secretários e coordenadores, vão lá, desculpa, não vão. Eu vou ficar sentada com a secretaria, atendendo pelo telefone de aluno e passando no museu. Acho que isso está completamente fora da função da gente como docente. Né? Então, eu nunca vi um programa de pós-graduação ficar sem nenhum secretário ou sem nenhum técnico de iniciativa para transporte. Nunca, né? 15 anos que eu, desde que eu entrei na pós-graduação, eu nunca vi isso acontecer em nenhum dos locais que eu passei. Né? Então, eu entendo que a gente não vai chegar nesse ponto e não deixa isso acontecer aqui. Né? Eu acho que a pós-graduação precisa começar a ser um pouco de prioridade, que nunca foi. Sempre teve secretária para a graduação, sempre teve uma secretaria que funcionasse, e a pós-graduação nunca aconteceu. Então, acho que também está na hora da gente enxergar isso de outra forma.
A minha questão para o seguinte sentido. A gente recebeu recentemente, no final do ano passado, um pedido de um grupo de docentes para montar o departamento de matemática e também existe, né, a intenção desse grupo, até onde a gente sabe, de propor um programa fechado em matemática. Eu queria entender se existe conflito entre essas duas propostas e como foi o andamento para vocês chegarem aí na matemática.
Eu vou explicar o andamento que vai ajudar para clarear o que aconteceu. A gente começou com essa discussão de criar a graduação lá e foi com todo mundo, foi uma série de reuniões para poder chegar a um consenso mínimo do que seria. E aí, nesse processo, todos os professores foram consultados, e aí o grupo de matemática exigiu que houvesse uma terceira linha de pesquisa. Seria uma linha só de ensino de matemática. Aí foi aceito por votação, todo mundo quis que assim fosse, e
mas já deixou claro desde o início os critérios técnicos da CAPES. E o principal critério técnico da CAPES para isso é que haja um equilíbrio no número de professores entre as linhas. Então, todos nós, desde a primeira reunião, ficamos cientes de todos esses critérios técnicos, que afinal de contas era o que determinaria a construção da pós. E assim que eu fiz, o processo foi caminhando, a gente conseguiu fazer a discussão teórica, enfim, chegou-se ao cerne do programa, e aí então foi-se para a hora de ver quem se cadastraria ou não pelos critérios da CAPES. E aí, nesse processo, apenas dois docentes de matemática conseguiram ter o número de publicações necessárias para serem cadastrados pela CAPES. Então, ficou-se a terceira linha somente com dois professores. Mesmo ciente da necessidade do equilíbrio, a gente não optou por fazer esse corte nosso, docentes lá, e levamos até a Câmara de Posse, falando com a reitora da graduação, e nessa conversa, nesse encontro com ela, ela disse: olha, com dois aqui, 11 e 9, 11 e 8, a CAPES não vai aceitar. Então, essa linha não pode mais existir. Dado essa informação, que era puramente técnica, nós nos comunicamos com o conjunto de matemática, falamos: o cenário é esse. E aí a opção é aderir às outras duas linhas existentes. Por quê? Seria o mais racional a ser feito, né? Porque depois de um projeto aprovado, inserir uma linha de pesquisa é simples de fazer. Se cria um programa de pós-graduação sem a matemática, depois você tem que criar um programa de pós-graduação em matemática. E se não tem uma linha, que sabe o programa. Né? Então a gente falou: olha, a solução mais racional seria entrar nas outras linhas de pesquisa de pessoas. Aderir-se às duas linhas individuais, e como o grupo de matemáticos, os que não entraram, porque são recém-doutores, muitos têm artigos submetidos, mas enfim, não estão publicados ainda, que no futuro, bem próximo, nós vamos ser capazes de entrar em critério da CAPES. Então seria depois aderir-se ao programa. Só que, especificamente, o professor Deliga optou por se retirar, e junto com ela o Wagner, que foi um dos dois professores que ficaram na linha, e tanto ela quanto eles decidiram não fazer parte do programa. E por que isso? Porque a gente passou, e tudo foi votado entre nós, e nós oferecemos ao grupo de matemática, nós apresentamos ao grupo de matemática o cenário, e para ver qual a opinião dos outros professores que não conseguiram se cadastrar. E foi a opção deles de que mantivesse, então, um mestrado em ciências e matemática, visto que o óbvio seja capaz de ser inserido. Então não há um racho, no sentido que você colocou, de ter uma desavença interna, e foi só uma coisa pontual, e esse foi o cenário feito.
Concluindo a questão, em relação ao setor de educação e ciências, tem história de 4 anos. Quando nós começamos a construir o setor, teve um momento que era das vagas que subiram na conversão, se discutiu se as vagas de física, química, biologia e matemática iriam para cada um dos setores específicos, ficaria no setor de educação e ciências. Nós fizemos uma votação, nós queríamos ser um setor de identidade própria, portanto as vagas de física, química, biologia e matemática em relação ao curso seriam nossas e que a gente queria ficar junto com todo mundo. Então isso foi quando a Marlene era chefe do departamento, a Lígia, o chefe do setor, voltamos que ele queria ficar junto. Por conta da PD Infra, que tem os grupos orgânicos, nós somos um setor de novo, voltamos, nós somos um setor, temos identidade, temos que ficar junto, e juntos significa o quê? Física, Química, Biologia e Matemática, a parte ciência básica, a parte ciência de educação, ciência teórica, né? Porque tem um pessoal que é teórico, ciência experimental, né? E a área de humanas, exatas e biológicas. Eu queria ficar todo mundo junto para poder pensar a formação do professor de ciência. Se a gente desagrega cada lado para lado, fica impensável pesquisar a formação do professor no ensino de ciência. Porque o ensino de ciência é exatamente, e a formação do professor de ciência, a mistura dessas das ciências exatas, humanas e biológicas, tanto a parte experimental quanto a parte teórica. Né? E nós usamos o que nós fazemos. Nas primeiras reuniões da pós-graduação, nós fizemos a nossa votação, onde a Lígia colocou isso, em função do que tinha acontecido na farmácia,
né, da Escola da Farmácia, a Escola da Farmácia, nós votamos novamente, bem ata, que nós temos que estar todo mundo junto, que, portanto, era um programa que tinha que incorporar ensino de ciência e matemática desde o começo, e incorporasse todo mundo, incluindo os novos docentes, e deixar a possibilidade aberta para novas incorporações de novos docentes. Né? Então, nós já votamos isso lá em 2011, depois voltamos no PD Infra, voltamos na pós-graduação, a gente quer estar todo mundo junto e apresentar um programa unificado para que seja possível pensar. Né? Os colegas da matemática assinaram um documento dizendo que fazem parte, concordam, inclusive quem não entrou, olha só, quem não entrou, que não entraram no programa, fazem parte da coordenação da pós, que nós montamos e até hoje faz parte do grupo GT. E a ideia é exatamente comparar todo mundo, não criar nenhum tipo de restrição. A professora Verilda, só para explicar, teve um momento que ela quis separar a matemática, tanto a graduação, ela fez a tentativa de separar a graduação, depois ela fez uma tentativa de separar um departamento de matemática, que era um departamento geral de matemática do campus, só que o estudo de matemática não quis, né, o pessoal que era matemática lá não quis, então ela, a última tentativa dela foi assim, com o próprio pessoal da matemática, pensando no departamento de matemática. Mas se um departamento de matemática só para os docentes da licenciatura, se na verdade é educação matemática, né? Porque o setor de física e matemática não quis. Então está nesse estágio, embora uma formalização por escrito, mas está nesse estágio. Toda a proposta é exatamente incorporar todo mundo. Não, ela mandou a proposta, não teve uma formalização, teve de se constituir o grupo. Né? Teve a aprovação do setor de física e matemática, que não queria, então ficou. Física e matemática separada, atendendo a matemática, desculpado dos cursos. Então, a proposta dela daria a pensaria a matemática só para o curso de licenciatura. Mas ela sempre teve essa proposta, é importante ser dita, separar a matemática, isso não dá especificidade, ou seja, ela tem um espaço para que possa pensar a matemática de maneira separada, porque epistemologicamente tem diferenças, etc, etc. Então, ela sempre teve essa reivindicação, ela sempre contemplou, achou que seria importante. A questão operacional, como fazer isso? Não tinha docente que pudesse entrar. Nós garantimos a linha de pesquisa, mas não tinha docente que pudesse entrar. E nas outras linhas incorpora a matemática, mas ela preferiu ficar de fora, como são pessoal dela.
Bem, mais alguma intervenção? Se não houver intervenções, eu coloco em votação. De recursos de pessoal, eu tenho uma posição particular, a posição do livro, tá? Mas diretor. Pois a gente precisa. Mas a posição do livro é a seguinte: eu acho que a gente, congregação e programas, deveria trabalhar politicamente para brigar por mais um funcionário, pelo menos mais um funcionário. Então precisa ter a movimentação, é isso que me incomoda, que eu preciso várias vezes, é porque na hora que a gente aprova esse programa. Aprova esse programa, ele vai lá no Conselho de Pós-Graduação, é aprovado, todas as maravilhas, e daqui a um ano existe uma solicitação dele, é mais uma endossar o grupo, né? Como o Márcio deve fazer a partir de 2 meses, é mais uma endossar o grupo que precisa, mas é um coordenador. Né? O coordenador sozinho representa, mas não faz número. A gente precisa de todo o grupo fazendo pressão. Então, vamos à congregação, vai com os professores lá no Conselho de Pós-Graduação, para fazer diferente. E pedir o funcionário, se é o que a gente precisa. Por quê? Porque a fala simples, o documento simples, muitas vezes não impressiona. Acho que a gente precisa mostrar que a gente está sensibilizado. Campos está sensibilizado e precisa entregar por isso. Tá? A gente deve conseguir, acho que até o final do ano, até o primeiro semestre, deve conseguir recompor essas outras duas vagas que estão pendentes. Né? Mas ainda assim não é suficiente. A gente precisa brigar. E é brigar mesmo. Né? Vamos exigir o que nos é direito. Né? E aí eu acho que vale a pena essa avaliação de base primeiro. Para saber como que os outros cargos estão funcionando, qual a relação de programas com o secretário, como o secretário está atendendo a todos os programas de pós-graduação, por exemplo, em Campo São Paulo, ou Guarulhos. Acho que a gente precisa fazer essa avaliação, o por mais e por menos. Tem gente que talvez esteja em uma situação pior,
E aí a gente precisa se olhar. Mas certamente tem gente que talvez tem grupos que talvez seja uma situação bem melhor. E aí a gente precisa cobrar para se envolver. Tá?
É, eu queria um comentário. Aliás, eu acho que tem umas palavras. Eu falar da Guilherme porque eu estou no equilíbrio. E é isso que nós precisamos. Então, nós temos noção de algo ideal pelo qual temos de lutar. Não é de separar as pessoas, é de não funcionar com o nosso sistema mundial. As precariedades estão em todo o lado. Após lá para uma prioridade. Não há dúvida disso. Como são os outros serviços que fazem que nós sejamos o campo de dificuldade? Então, essa é a primeira luta que nós temos que pensar. A outra é, esse ideal é um ideal burocrático. Há um índice muito para o funcionário para aqueles alunos, então nós temos direito a 150 funcionários. Nós sabemos que nós não vamos ter isso. Nos próximos 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, satisfatório. Então, nós propusemos, logo no início, quando nós entramos, está no. O documento de candidatura, o nosso documento de candidatura, leia, há um equilíbrio entre o ideal e uma análise interna de quantos funcionários nós precisamos. A definição dos trâmites e dos fluxos da sua planificação vai nos definir no final deste ano quantos funcionários nós precisamos. Os departamentos. Vamos ter 10, 11, 12 departamentos com duas cidades. Se é o nosso, estamos falando do nosso PDI. Vamos ter 10 tratamentos com duas secretárias, tudo bem, é o mesmo número de centros. Mas o que vai ter complicado? O que não vai? É per capita ou é por trânsito? Ou é por algo que tem a ver com o departamento de si? Isso foi analisado? Não. Temos mais um programa. O que pode ser algo de um grupo de secretários que fica específico? Essa análise não está feita. Quem a deve fazer? Ano passado, nós entrámos em outubro e novembro, nós tivemos uma reunião, eu, na verdade, o Milton do Sérgio não estava, eu tive uma reunião com a Câmara de Educação. Um dos assuntos foi secretários. E eu estive na Comissão de Ensino do Programa de Educação durante 3 anos, e não tendo participado da coordenação, mas tendo proximidade com a minha coordenadora de Estado, mas tendo proximidade com uma análise que eu fiz. É que há uma grande dificuldade com a chefia das secretárias. Havia uma dificuldade no meu, na minha avaliação, se eu não estou sincero, havia uma grande dificuldade em passar e capacitar as secretárias. Por parte de pessoas que não têm experiência de chefe. E isso é um problema nosso. Problema nosso. Então, por exemplo, se é uma decisão muito recente, não é? Nós, da direção académica, passaremos a ser chefes diários, funcionários diários de todos os funcionários da academia. Algo que antes não acontecia. Antes era a nossa diretora administrativa que era a chefe direta de todos os funcionários. Nós passaremos a ser responsáveis por todos os funcionários. É claro que a nossa intenção é delegar, porque o chefe direto é o chefe do departamento, é o coordenador da Câmara. Para isso, nós temos que começar a ter reuniões sobre o chefia. E esse é o problema de ser a Câmara. Nós começamos sobre isso. E na altura nós concordámos que nós, na verdade, não sabíamos quantas secretárias nós necessitávamos. Porque havia deficiências funcionárias que não nos permitiam saber quantas pessoas. Então nós precisamos de mais uma secretária, porque tem uma secretária que não respeita, que não consegue, por algum motivo, não estou ocupando a pessoa, estou ocupando o sistema. Não me entendo mal. Então é isso que nós temos que identificar este ano. Nós temos que identificar as nossas deficiências e aqui já alocamos as deficiências. São tantas da chefia, nós sabemos bem disso, da chefia máxima. As deficiências vêm da chefia máxima até ao docente ou ao funcionário que está na ponta. E é isso em que nós temos que trabalhar nesse ano para depois dizer: precisamos de X, porque nós fizemos análise. Nós temos o treino de fluxo e sabemos que precisamos de X. E aí, se forem 5, são 5. Ponto. E vamos brigar por isso. Hoje, eu, nós, aqui nós não nos sentimos confortáveis ainda em brigar com o mundo. Porque nós não temos uma análise, senhor. Nem nos departamentos, nem na Câmara, nem na qualquer Câmara, nem na Diretação, nem na Distinção, nós não sabemos exatamente. Então precisamos juntos, fazer essa análise. E essa é a nossa proposta de criar uma comissão especial de análise de fluxos na área acadêmica. Isso já está sendo feito na área administrativa, que ao longo de um cronograma, nós temos que criar em conjunto também, nos dê resposta. E para isso nós vamos precisar trabalhar todos. Então é reparo, não é imediato, é um processo que nós já fizemos o trabalho de casa. Então eu diria que é que isso é a posição da direção acadêmica.
Só para falar a respeito da vossa redação, tem um ano e meio, né, que eu assumi a coordenação do CPS, e nesse período todo, e no período também que eu acompanhei, né, a aula da coordenação, temos trabalhado, temos sim, feito vários levantamentos a respeito de funcionários. E o ano passado, né, nós fizemos todo um levantamento, a gente teve várias reuniões e a gente, né, gerou vários documentos que foi passado para a direção. Então, assim, nós fizemos esse balanceio, vamos dizer assim, desse levantamento. Né? Então a gente sabe, né, a real necessidade de quantos funcionários a gente precisa. Então nós já colocamos isso nos documentos. Então, assim, nós já trabalhamos nesse sentido. Né? O que falta mesmo, na minha opinião, é concretizar. Né? E eu concordo que precisa ter um organograma onde que a gente saiba quem são os chefes de cada pessoa e a função de cada pessoa. E às vezes a gente não sabe. E às vezes você vai cobrar, a pessoa não aceita porque você não é o chefe da pessoa, você não é responsável por aquela, né, por aquela pessoa. Então eu acho que realmente nesse sentido precisa. Agora, com relação à pós-graduação, né, todo mundo está aqui com você, mas nós fizemos e a gente, esse valor que a Carla e a Cité citou, é o valor mínimo de funcionários que a gente precisa. E aí, só complementando o que a Carla falou, assim, nós trabalhamos muito, nós coordenadores, a gente faz serviço o tempo todo, que é o serviço que é da comissão à Secretaria de Pós-Graduação. E acaba quem faz é a gente. A gente que preenche o nosso filho, né? É a gente que faz a coleta de dados de todos os docentes. E é uma tarefa árdua, porque, por exemplo, nosso programa tem mais de 50 docentes e a gente que tem que fazer, tá? Nós não temos secretaria para fazer, porque a gente só tem uma secretária para atender todo mundo. Então, elas acabam fazendo o mínimo, né, possível, que é a parte mais de matrículas, acompanhamento de relatório, essas coisas. As demais coisas, são várias, quem é coordenador sabe disso, é a gente que faz. Então, assim, a gente tem todo esse já, esse levantamento feito, né? Nós já passamos isso, nós fizemos isso na laboratória, tá?
Peço desculpa, não tem tempo. Eu peço desculpa, mas essa não foi a conversa. Eu acho que conversas que nós tivemos, isso eu não gosto de falar de clareza. Conversas que nós tivemos, ela foi uma conversa dos esmagos, é que há várias deficiências funcionais.
E a gente também tem isso.
E eu, experiência própria, sempre, o meu coordenador do curso, durante 2 anos, fez tarefas que a secretária não conseguia. Que eu dizia: ah, eu não vou perder tempo esse ano para ela fazer, não vale a pena. Eu estou ouvindo aqui uma coisa porque eu não gosto que essas coisas passem por debaixo da mesa. Peço desculpa, eu até pretendo que tenha que imaginar. Não dá para nós termos uma conversa em off e outra em on. E eu não gosto. Nós sabemos, vocês sabem, vocês disseram, e eu conheço a experiência própria durante 3 anos, que há um problema que é a aproximação.
Sim, eu também.
Então não vamos dizer que o trabalho é muito trabalho
é um trabalho
necessidade. Mas como é que se pode saber as necessidades de funcionamento eficiente? Quer dizer, nós vamos precisar deste cara para fazer o trabalho de 5, porque 5 não conseguem fazer o trabalho que vão fazer, e aí não é culpa das pessoas, não entendo mal, é culpa
falta de capacitação, em que ninguém tem culpa. Vocês não têm culpa, nós não temos culpa. É um problema de investimento. É um problema de chefia. E eu acho que esse foi também a primeira conversa que nós tivemos, e nós vamos falar de três secretários, sem ninguém neste programa de ensino de ciência matemática. Nós tivemos ali um acordo para este ano, três, com uma outra dinâmica de trabalho, seria possível. Foi essa que foi a nossa conversa, então por favor, não digam o contrário.
Mas por favor, desculpa,
as coisas que tem agora.
Não, então talvez nunca para o que você falou. Eu estou falando o seguinte, o levantamento que nós fizemos a respeito do secretário, se ela tem capacitação para fazer o trabalho, todo o trabalho que é necessário numa secretaria de pós-graduação, a gente precisaria, na época, no mínimo de três secretárias, né? Mas secretárias que trabalhassem com eficiência, tá? Eu não estou questionando aqui, não estou falando que a parte de eficiência, tá? Eu acho que isso também a gente tem que trabalhar, tá? Mas eu estou falando assim, eu entendi da real necessidade de funcionar, a gente precisa, das atividades que a gente tem na pós-graduação, de pelo menos três, naquela época a gente precisaria, de três funcionários, é claro, que trabalhando, né, com eficiência. Né? Então,
só que o atendimento foi, nós discutimos a possibilidade de um treinamento, né, para as secretárias. O grande problema é que a gente não consegue, nem não sai da secretaria fazer um treinamento de trabalho para encher a plataforma, porque a gente não tem como tirar o treinamento. E essa falta de eficiência também se deve em função da parte de tudo, porque a gente não consegue mandar as meninas, por exemplo, para a leitoria, para um treinamento adequado. Eu, inclusive, só fizer juntos.
Mas a gente não tem nenhum diálogo aqui. Então, acho que esse é o problema. A gente chama a falta de eficiência nesse sentido. Mais um comentário? Claro, a questão da diretoria, né? Eu acho que a questão da diretoria é de apoio, da necessidade de mais servidores, né? Eles conseguem a otimização dos serviços prestados pelos servidores. E eu acho que isso não se aplica só ao ponto que é a pós, mas não se aplica só à pós. O campus e a universidade como um todo precisa trabalhar para que os seus servidores, né, consigam exercer e dar o seu máximo, né, para que o campus seja de fato uma máquina enxuta e bem lubrificada. Tá? Nesse sentido, mais um comentário? Não? Então, colocaria em votação a aprovação da PCN, Programa de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, com a complemento aí da argumentação da necessidade e apoio para mais funcionários, ou mais, pelo menos mais um secretário para a Secretaria de Pós-Graduação. Ok? É isso? Podemos votar, então? Todos esclarecidos? Os favoráveis à proposta, levantem o braço, vou dar um pouco. Contrários? Abstenções? Ah, eu também tenho que votar, né? Então sou favorável. O projeto está aqui, então eu posso votar. Tudo bem? Então está aprovado. Passamos ao próximo item de pauta, o item 12. Solicitação de diminuição do tempo regulamentar para início das reuniões relacionado à comissão permanente de espaços físicos. Né? Rapidamente, no regimento da comissão permanente de espaços físicos está previsto, como na maioria dos regimentos, que se aguarde 30 minutos para início das reuniões em quórum. Tá? E a proposta é que esse prazo de espera passe a apenas 15 minutos. Então, a partir de 15 minutos, poderia, dado o horário marcado a reunião, poderia se iniciar a reunião com qualquer quórum. Tá? O Xane quer fazer algum esclarecimento?
Eu queria só
por uma solicitação da comissão, o pessoal fizesse essa solicitação, mas era apresentado uma definição se supera o regimento da manifesta. Se existe alguma proposição de que se supera.
Não me recordo que seja montado lá que as reuniões sociais já precisam acordar também do negócio.
Ok?
Algum comentário então? Alguma objeção? Não? Eu inclusive acho essa uma prática muito boa. Né? Depois que tem o regulamento da congregação, a gente tem algumas propostas assim. Se passar hoje, mas a gente fez uma rede de pontos. Então, eu colocaria em votação esse pedido da Comissão de Espaço Físico para a alteração do tempo regulamentar para início das reuniões de 30 minutos para 15 minutos, caso não haja quórum. Ok? São todos esclarecidos? Em votação, os favoráveis à alteração do tempo, então, permanecem na votação. Contrários? Abstenções? Aprovado. O próximo item de pauta, o sobrando de saída de campo, é a contraproposta da Câmara de Graduação. Tem alguém da Câmara de Graduação que gostaria de apresentar? Professora Karen, Cristiane. Então, por favor.
Para a Câmara de Graduação, vai para o administrativo. Se o administrativo dizer que tudo bem, Vai para a congregação. Se o outro ministrativo quiser, não tem dinheiro, volta para outro ministrativo. E ele acha a solução. Veja, eu sei que isso gera um impasse. Né? Quando a gente apresentou o chakra da congregação, os cursos, os coordenadores, claro, a gente entrou. Quem foi o porta-voz dessa proposta foi o professor de história, o que foi estar aqui para poder falar melhor, né, embasar melhor. Mas nós sentimos exatamente isso, assim, não, a gente tem que dividir esse ônibus. Não é só o curso que tem que cortar aquilo que não pode ter, o administrativo, de alguma forma. Então, por isso que nós estamos aqui de volta. É, precisa ter ferramenta de negociação também. Então, ele só estava naquela função na primeira proposta de dizer assim, não, temos ou temos. Né? Não que o administrativo não faça esforço de acomodar os gastos, a gente sabe a ginástica que faz. Mas o que a gente não viu em nenhum lugar desse programa é a briga pelo dinheiro, a briga pela verba, a briga pela possibilidade. A gente só viu quem é que vai fazer o corte. E quem vai fazer o corte, os cursos. Por isso a Câmara de Graduação não aceitou o curso de graduação. E a gente fez uma contraproposta que nos tira o ônus, coloca o curso administrativo. Isso para nós na Câmara de Graduação. Minha visão pessoal é que nós vamos ter que achar um caminho do meio. Eu não sei qual, porque senão eu teria feito uma terceira proposta. Mas eu acho que, dentro do que nós passamos com essa saída de campo no ano passado, né? Que foi um processo extremamente frustrante, difícil, complicado, delicado, que gerou um monte de insatisfações. Né? Não foi satisfatoriamente resolvido, porque ele não foi resolvido. Cancelar não é resolver. Né? Cancelar é ter um ônus, é pagar um custo, é ter um prejuízo. Dessa maneira que a gente está entendendo a coisa. Eu acho que no documento foi, além do fluxograma, uma série de outras, né, só explicando o que aquele documento é. Na verdade, ele tem, repete aquilo que foi pedido no ano passado. Tá? Então, foi uma previsão que foi feita em 2014. E ressalto assim, que só o curso de Ciências Ambientais que fez já a ginástica de fazer um pouco de redução disso daí. Né? Os outros cursos ainda não tiveram tempo de fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu não acho que seja uma redução muito drástica. Eu acho que a gente pode otimizar algumas coisas, mas não vai chegar em metade desse valor. Não, não vai ter esse tipo. Eu não tenho como dizer o quanto, né? Mas isso daí foi previsto para o ano passado, isso não foi ainda. E, assim, eu, como coordenadora das ciências biológicas, me sinto desconfortável de chamar os docentes e falar assim, olha, vamos repensar tudo isso aqui. E eles olham para mim e falam assim, mas qual é a nossa... A pergunta é qual é a nossa garantia, né? E a minha pergunta é o que posso dar para eles de volta, eu não posso dar nada ainda, nenhum posicionamento. E é isso que me deixa numa posição difícil da gente repensar as coisas do nosso curso. Eu ainda quero ter uma visão melhor do que a diretoria está disposta ou tem em mente que seja uma possibilidade da gente brigar por esse curso. Né? Qual que é a possibilidade que a gente tem para melhorar esse curso de ano? Para pelo menos na hora que eu chegar para os meus docentes e falar assim, olha, a gente vai precisar otimizar isso, mas em contrapartida, né, a parte administrativa está também trabalhando nisso. Entendeu? Essa igualdade que eu, como coordenadora, gostaria que eu fiquei bem o que aconteceu lá na cama, né?
Eu também estava.
Eu queria falar só porque isso é uma intenção que nós tivemos na semana passada, quando a gente foi de viagem, as pessoas que eram os
foi até no Teatro da Fundação, da Fundação do Bragantino, inclusive. E ele já tinha uma percepção que também já tinha que ser feita. E logo ali nós propusemos um mecanismo de fluxo de decisão. E nós tínhamos um problema era, bom, se nós já sabíamos que não íamos ter os cursos, isto é 100% dos cursos, então teríamos que ter feito um planejamento para garantir pelo menos as saídas essenciais. Claro, os cursos podem ser todas, mas nós ali sabíamos que não íamos ter todas. Mas quais são as essenciais? E logo ali sim, como vocês não sabiam o quê? Os cursos e a Câmara chancela uma decisão sobre como usaremos o dinheiro disponível para fazer isso. Para isso foi uma questão. Houve aquela questão de ter havido um planejamento eficiente no ano anterior. O planejamento não se faz no próprio ano. Este ano estamos fazendo em janeiro, mas a intenção é começar a fazer isso até dezembro. Parte daí. Nesse sentido, qual é o quadro que há? No nosso caso, isto agora é meu discurso da nossa reunião de orçamento com o nosso administrativo. O André está aqui, tem participado. Se já tem participado, né? O Ronaldo, a Maria, o Estocato. Então, são testemunhas do que eu disse. No nosso caso, desde que eu entrei, saídas de campo nunca foram prioridade. Porque o nosso campus não foi desenhado para os cursos. Não foi pensado para os cursos de marcha. O nosso campus tem na TEC, mas não tem um número de saídas de campo. Por que nós não temos uma área de só para fazer? Para fazer, por exemplo, trabalhar a otimização do protocolo. Porque na TEC faz isso. Por que nós não temos uma área de administrativo que otimize o gasto do recurso com o TDM? Justamente com o TDM, porque o TDM é pensado. Claro, mas às vezes, eu dei esse exemplo na reunião, e eu tenho uma proximidade emocional com uma estação de loja em Itapirim, ou em Itapirim, porque eu fui lá no outro lado, neste estagio, então toda a instalação possível. Mas o meu objetivo é analisar o pedaço do mato, onde eu possa fazer algum tipo de trabalho com os meus alunos. Eu agora estou, participei desse trabalho com o meu colega de Décio, está aqui. E Décio, então, me interpreta mal, não sei se está a fazer. É um exemplo de qual eu participo. Quando nós vamos, colocamos um formulário, e isso é a nossa proposta também, quando se coloca um formulário, eu quero fazer essa cidade. A justificativa é que está previsto no nosso plano virtual. Portanto, é isso.